Vamos dar início à nossa reunião. Como já temos quórum, eu, se concordarem passada a hora e verificado o quórum, damos início à reunião para não atrasarmos, não é? No ponto 1, informações, gostaria só de informar que participei numa iniciativa da Embaixada de França aqui há dias, dia 28, semana passada, de registar a exposição que a Embaixada de França organizou sobre os 50 anos da democracia, nomeadamente sobre o golpe militar de 25 de Abril, tendo a particularidade dessa exposição ser toda feita a partir dos arquivos franceses, de imprensa, de arquivos do Partido Comunista Francês e outros, e portanto é uma leitura muito interessante a partir de França, da nossa Revolução. Como sabem, é um país que tem, ou que teve, grande proximidade política àquilo que se passou em Portugal. Foi também um território, digamos, de asilo político. E registo, ainda por cima, com a coordenação a caber à própria embaixadora. E, portanto, o envolvimento de toda a equipa da Embaixada, naquelas instalações belíssimas que a França tem na nossa cidade de Lisboa. E, portanto, deixo aqui essa nota, caso tenham interesse, ela vai se manter. Enfim, depois foi também uma oportunidade de trocar pontos de vista com outros elementos, da representação da Comissão Europeia cá, e outras pessoas ligadas à comunidade francesa, e de refletirmos um bocadinho sobre as eleições europeias e também sobre alguns dos nossos temas. Isto foi o mais relevante que tenho para vos comunicar. Não sei se algum dos senhores deputados quer fazer alguma intervenção neste ponto, senão passávamos para o ponto número 2. E vou pedir ao senhor deputado Ricardo Carvalho, como coordenador do Grupo de Escrutínio das Iniciativas Europeias, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No seguimento da reunião do Grupo de Trabalho, não temos nenhuma iniciativa para escrutínio. Okay? Não há nenhuma iniciativa para escrutínio. Okay? Muito obrigado.
Muito bem, no havendo, passamos ao ponto número 3. Temos que passar a votação, mas não há. Há uma? Então, aqui os serviços a dar nota de que afinal há uma para conhecimento, Sr. Deputado.
Sim, peço desculpa. Eu pensava que não faria sentido referir. Há uma iniciativa para conhecimento. Há a primeira comissão. Tem a ver com um relatório para conhecimento do Parlamento e da Comissão relativamente. Deixe-me só um minuto.
Se quiser, eu leio. Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa à avaliação do mecanismo de proteção civil da União. Exatamente. Reforçar a preparação da União Europeia para situações de emergência. Dar conhecimento à primeira comissão. Pronto. Esta era a informação. Teremos que votar na mesma. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, será enviado à primeira comissão para conhecimento. Entramos então no ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Temos aqui uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o programa da indústria de defesa europeia e um quadro de medidas para garantir a disponibilidade e o aprovisionamento atempados dos produtos de defesa. Relatório da Comissão de Defesa Nacional. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, que é o autor do parecer, ainda dentro do prazo, teria a data até ao dia 6. Dou-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria dizer que esta matéria tem efetivamente uma importância estratégica de grande relevo. Naturalmente que, digamos, substantivamente, o relatório é apreciado em Comissão de Defesa Nacional, nós compete-nos apreciar, portanto, o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Mas trata-se, portanto, de um instrumento de caráter mais regular que visa garantir o objetivo mais de médio e de longo prazo de reforçar a base tecnológica e industrial europeia. Para esse efeito, como é do conhecimento de todos, a União Europeia adotou um regulamento que permitiu, nomeadamente, as compras conjuntas por parte dos Estados-membros para fazer face às necessidades que resultaram da guerra da Ucrânia e permitiu também um mecanismo mais ágil para a aquisição, nomeadamente, das munições. E do que se trata, portanto, é de garantir que a União Europeia constitui uma capacidade própria de resposta às necessidades da indústria de defesa, primeira grande preocupação. Segunda, que para além dessa, digamos, construção de capacidades comuns e próprias, tem capacidade para proceder ao seu armazenamento em condições de segurança. E em terceiro objetivo fundamental, garantir que tem capacidade de mobilização dessas forças e de projeção dessas forças, dessas capacidades para, digamos, a projeção de meios e a projeção de capacidades da própria União Europeia. Está associado a este objetivo, o objetivo de procurar garantir também a reconstrução e a modernização da infraestrutura de defesa da Ucrânia, correspondendo já a um objetivo de integração desse esforço no quadro da base tecnológica e industrial europeia em termos de médio e de longo prazo. Portanto, trata-se de um primeiro instrumento de caráter duradouro que tenha em vista corresponder à estratégia integrada de defesa europeia, que visa, portanto, maior prontidão, maior disponibilidade e modernização e mobilidade de forças. Por isso mesmo, no conjunto do relatório, se refere à sua articulação com o mecanismo Interligar Europa. Isso é que me pareceu, do meu ponto de vista, bastante inovador, porque procura integrar os mecanismos de financiamento do mecanismo Integrar Europa com o objetivo da logística e da organização de defesa europeia. Nós sabemos que as estruturas dos Estados se integram muito pelos transportes, pela mobilidade e pelas comunicações, e, de facto, esta proposta vai nesse sentido. Ora, cumprindo-nos avaliar, portanto, o princípio da subsidiariedade, o que se verifica é que não há forma de podermos constituir estas capacidades que não seja pelo artigo 5º do Tratado da União Europeia, que é o Tratado relativo à subsidiariedade, nomeadamente ao seu número 3, que diz que sempre que os Estados-membros por si, de per si, não são capazes de poder proporcionar uma resposta que tenha interesse comum, então aí a União, digamos, os Estados delegam essa digamos, possibilidade, neste caso, no órgão executivo, por proposta, né, por recomendação do Parlamento e também do Conselho, naquele que é o órgão executivo da União e que é, portanto, na Comissão. E, portanto, está, digamos, cumpre-se esse primeiro pressuposto. Cumpre-se também o segundo pressuposto da proporcionalidade, porque a proposta de regulamento atende àquilo que são necessidades muito específicas, determinadas também no tempo, no que respeita às obrigações de financiamento. Estamos a falar de um financiamento de 1.500 milhões de euros para 25-27, a que acresce aos 70 milhões de euros que já estavam, digamos, no âmbito da estratégia de investimento na segurança e na defesa europeia. E, portanto, também cumpre os objetivos de localizar, de estabelecer um tempo e os meios precisos para corresponder a essas necessidades e, portanto, cumpre também, no nosso entender, o princípio da proporcionalidade de acordo com o que está no número 4 do artigo 5º do Tratado da União Europeia. Entendi, contudo, no parecer que me foi, portanto, proporcionado poder realizar, deixar ficar, digamos, alguns elementos que constituem, portanto, opinião e nosso entender, que deve ficar espelhado no relatório. O primeiro entendimento é este. Um esforço, que é um esforço comum, europeu, deve também traduzir-se em benefícios comuns. Ou seja, é muito importante que a União Europeia demonstre capacidade, abertura e capacidade para mobilizar a estrutura dos Estados-membros, seja ela grande, média ou pequena, nomeadamente associada à produção civil, militar ou civil com uso militar, para, digamos, capacitar, nomeadamente as pequenas e as médias empresas, que hoje inovam, que dão provas de capacidades para a produção dessa indústria europeia. A prova, no caso português, é que ainda há dias, como podíamos ver nas notícias, é que foi a tecnologia portuguesa que conseguiu, digamos, furar a linha de defesa russa, nomeadamente com a utilização das unidades não tripuladas, portanto, dos drones de uma empresa portuguesa, da Tekever, e, portanto, isto mostra que há potenciais diversos no conjunto dos Estados-membros que devem ser mobilizados para este esforço comum, traduzindo também vantagens comuns do ponto de vista da inovação tecnológica, do ponto de vista do estímulo à própria economia, à criação de emprego e à coesão e ao desenvolvimento territorial. A segunda consideração tem que ver com o seguinte, também no nosso entender, ou seja, o esforço de reforço do músculo militar, seja nacional ou seja europeu, tem sempre que perseguir um objetivo. E, no nosso entender, o objetivo é o de colocar a força militar ao serviço da política e da diplomacia. Ou seja, a política e a diplomacia não devem estar ao serviço da indústria militar, nem do esforço militar, antes, pelo contrário, o esforço militar, o reforço das capacidades de defesa, devem servir os objetivos da política externa da União Europeia e esta deve prosseguir os valores, que são os valores da paz, os valores do desenvolvimento, os valores do equilíbrio no quadro europeu. E, portanto, também entendemos, e, portanto, tendo em conta a posição portuguesa do multilateralismo e da construção de soluções de paz e de segurança internacionais, seria importante sublinhar esta nota. Ou seja, é importante que este esforço que a Europa está agora a fazer de forma acelerada, dado que desinvestiu neste domínio por força da paz de que foi beneficiária, deve contribuir para o esforço da política externa comum, porque, de facto, a política e a diplomacia, julgo que era Clausewitz que o afirmava, é a continuação da guerra por outros meios. Ou, há sentido contrário, a guerra também é a continuação da política e da diplomacia por outro lado, por outros meios, e, portanto, a diplomacia e a política são a continuação do esforço de defesa. E, portanto, aqui, com o objetivo do reforço das capacidades de dissuasão política e diplomática da Europa. A terceira afirmação, com a qual também todos estaremos de acordo, é que o esforço de investimento na defesa não pode colocar em causa o objetivo da convergência e da coesão social, da coesão económica e da coesão territorial, porque, mais à frente, este esforço é um esforço de 1.500 milhões de euros, é um esforço, apesar de tudo, limitado à luz das exigências que se vêm a colocar ou que se vão colocar aos Estados-membros, tendo em conta a necessidade de aceleração do reforço das capacidades europeias, mas é importante que essa seja uma matéria que venha a ser considerada em sede própria, que é como é que a União Europeia encontrará os recursos próprios para financiar esse esforço, na medida em que não deve colocar em causa os objetivos da convergência, da coesão social, económica e territorial. E, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é aquilo que nesta altura e neste momento tinha para dizer, ou seja, a proposta de regulamento cumpre os princípios fundamentais que nos cumpre observar, ou garantir a sua observância, mas também não poderia deixar de, neste momento, deixar ficar estas considerações que ficam no parecer. Há uma outra sugestão, que é no sentido do Sr. Presidente poder, neste caso, o nosso representante poder, digamos, desenvolver as diligências consideradas adequadas e necessárias para que este tema possa ser objeto de uma discussão em sessão plenária, porque ele tem a importância estratégica que tem e porque constituirá também uma forma de consciencializar cívica e politicamente, não apenas os deputados, que têm as funções de representação, mas toda a sociedade, que deve estar consciente daquilo que vai acontecer, que está a acontecer e que vai acontecer, que é, espero que não sejam os piores cenários que se venham a manifestar, como têm vindo a ser já afirmados por parte de algumas personalidades do ponto de vista público, mas é expectável que, em função do quadro da guerra no leste da Europa, que na última reunião o Sr. Presidente aqui fazia questão de sublinhar, e o Sr. Deputado do Partido Socialista, a propósito da reunião que tiveram com a Moldávia, foi o Sr. Deputado Manuel Pizarro, da Geórgia, o Sr. Deputado Manuel Pizarro, que tinham também recebido, e com a Sra. Deputada Ana Godinho. Portanto, esse sentimento é o sentimento que prevalece no conjunto dos países europeus. As ações que estão a decorrer no quadro das sociedades europeias são conhecidas e, portanto, eu diria que é mais do que oportuno que o Parlamento possa promover também uma discussão tão ampla quanto possível e que contribua para consciencializar as sociedades, neste caso a sociedade portuguesa, do que está em causa e do que pode vir a estar em causa no futuro. E por isso também deixo ficar aqui esta nota que me parece um dever, mais do que outra, é um dever de consciência que também aqui procurei colocar neste nosso parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abriria agora ao debate. Há alguma intervenção, Sr. Deputado, por favor?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A minha primeira palavra, necessariamente, para agradecer ao Sr. Deputado José Luís Carneiro a forma muito completa com que explanou quer a sua apreciação em razão da matéria da qual foi relator, mas queria realçar um aspecto que nós julgamos da maior relevância. Teve o Sr. Deputado José Luís Carneiro a oportunidade de estar comigo na Comissão de Defesa Nacional noutras legislaturas em que o governo era o governo do Dr. António Costa e recordar-se-á a preocupação que eu próprio vinculei nesta comissão de que o investimento na defesa não era para nos prepararmos para a guerra, mas era para nos consolidarmos na paz. E os vários alertas que o Partido Social Democrata fez na Comissão de Defesa Nacional face ao incumprimento longínquo da meta almejada de 2% de investimento no segmento e no sector da defesa, folgo em reconhecer que hoje, com base naquilo que é a opinião do relator neste parecer, vem dar razão àquilo que o PSD sempre disse e vem fazer um bocadinho um meia-culpa com esta sua intervenção, que eu saúdo, porque de facto aquilo que nós assistimos no sector da defesa nacional, culminando com vários episódios que são em todo lamentáveis, eu recordo a recusa do embarque num navio na Madeira por parte da guarnição, eu falo nas condições de operacionalidade de um conjunto de tanques que foram à Alemanha trocar as velas e os óleos, eu falo num conjunto de condições operacionais dos meios, em que bastas vezes os chefes militares veicularam publicamente e em outras sedes, o estado lastimoso que se deixou chegar à operacionalidade do sector da defesa. É certo que nós vimos com muita preocupação aquele repto que o senhor ex-presidente norte-americano Trump, ao seu estilo, fez com o facto de haver países que não cumpriam o objetivo dos 2% de investimento na defesa e que, por essa razão, poder-se atribuir a estes países alguma minoridade na sua participação de pleno direito na Aliança do Atlântico Norte. E, portanto, para além daquilo que foram os princípios que o Sr. Deputado relator enunciou e que, de resto, nós nos revemos porque são princípios fundamentais e que agora são mais do que nunca prioritários à luz da guerra que assola a Europa, não posso deixar de fazer esta referência. Aliás, eu até pensei que tinha sido um lapso porque na página 7 o senhor faz uma chamada de rodapé, exatamente, à deficitária e à deficiência de investimento na defesa, quando, como sabe, os governos nestes períodos maioritariamente eram do Partido Socialista e, portanto, é mais uma forma de vir respaldar os nossos muitos e imensos alertas ao longo das anteriores legislaturas para o estado a que estavam a conduzir a nossa defesa e a nossa operacionalidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por felicitar o Sr. Dr. José Luís Carneiro, deputado que fez autor deste parecer. É uma iniciativa sinalizada pela CAI de grande importância. Estamos a falar aqui do Programa da Indústria e Defesa Europeia e estamos a falar da falência da defesa nacional, que é um problema recorrente, cada vez mais está na ordem do dia. que, enfim, complementando o que dizia o Sr. Deputado, que teve a intervenção anterior por parte do PSD, este é um problema que é imputável aos dois maiores partidos que estiveram no poder durante os últimos 50 anos. Nós temos neste momento um problema grave nas Forças Armadas, como temos nas Forças de Segurança, como temos nos bombeiros, como temos nos guardas prisionais, na justiça, na saúde, na educação, na habitação, nos jovens. Neste momento nós continuamos com um país virado ao contrário. E a Defesa Nacional e o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas têm, e os chefes de Estado dos, ramos, dos três ramos das Forças Armadas têm dado sinal dessa ineficácia, dessa inoperacionalidade, dessa falta de resposta que nós temos nos nossos meios militares, fruto de um desinvestimento prolongado nos anos. De todo modo, eu pedi à Vossa Excelência, Sr. Presidente, que tomasse a palavra o deputado João Tilly, que fez um estudo um bocadinho mais promulgado sobre este importante regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, até eventualmente até na sequência da ideia de que podia ser levado ao plenário, tendo em conta a importância das matérias que aqui se encontram vinculadas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicito também o Sr. Deputado José Luís Carneiro e o autor, o relator do relatório, que por acaso é um senhor tenente-coronel, seu nome Simões de Melo, e é um deputado do Chega. O relatório não está bem feito por ele ser deputado do Chega, está bem feito por ele ser realmente uma pessoa de elevado valor técnico. Bom, mas eu chamo a atenção para o facto de que as intenções plasmadas na proposta de regulamento europeu, elas não bastam. A inexequibilidade a curto ou mesmo a médio prazo das medidas muito bem intencionadas não tem a mínima garantia de operacionalidade e deita por terra as boas palavras escritas no papel. O papel aceita tudo, mas mesmo até as impossibilidades. Por exemplo, a Europa não fabrica armas nem munições em quantidade suficiente sequer para prover a Ucrânia. Quanto mais se aparecerem outros focos de conflito, nem vale a pena falar, nem é bom pensar nisso. Outro exemplo, centrado em nós, quando se fala de Portugal, quando no parecer se fala em Portugal, nós apenas podemos enviar dinheiro, mas para isso é preciso que o tenhamos. Estamos a enviar drones. Eu pensei que íamos enviar os Kamov, que o nosso ex-primeiro-ministro prometeu. Os Kamov são helicópteros, só que não voam, e são russos. Nós não temos armas nem fabricamos. Só fabricamos armas de caça e de desporto em Viena do Castelo, é Browning. 70% delas vai para os Estados Unidos. Portanto, esta é uma proposta, é apenas uma lista de boas intenções. A União Europeia legisla e decide e toma posições e resoluções e faz recomendações, mas não constrói fábricas de armamento. E este é o ponto. Quem as constrói é a iniciativa privada. E não há. Onde está a iniciativa privada? Desinteressou-se completamente do negócio das armas, porque o armamento foi um produto que deixou de ser interessante economicamente. Dizia-se antigamente que os Estados Unidos fomentavam a guerra para poder vender as armas. Então e agora? Agora há guerra, mas não há armas. Nem sequer para uma guerra pequena, centrada numa região concreta, não é uma guerra global sequer, e não há armas. O que faz falta são fábricas de armamento, não belas palavras e belas intenções, são fábricas de armamento e de munições mesmo. Mas realmente, também segundo o deputado José Luís Carneiro, a discussão em sessão plenária é um bom ato, pelo menos para abrir este debate a toda a sociedade, que está muito confundida e está muito mal informada. Fala da capacidade de projeção de meios e equipamento, mas nós não podemos fazer omelete sem ovos, Sr. Deputado. Só aqui nesta página eu tenho 11 resoluções entre 10 de abril de 2002 até 9 de maio de 2023 sobre a indústria de armamento e assuntos conexos, nenhuma delas levada a cabo com eficácia. São 21 anos de documentos, diretivas, programas, resoluções, estratégias, planos de ação, roteiros, regulamentos, códigos de conduta e de boas práticas que nos levaram a um beco sem saída, onde estamos hoje. Precisamos é de armas e munições para impedir o avanço de uma ditadura ou de outras ditaduras sobre a democracia. E isso não temos. Temos boas intenções, temos conversa, mas não temos o que é preciso. Estamos desarmados. Como dizem os americanos, somos uns sitting ducks. De que nos vale uma carta de intenções de aprovisionamento e de armazenamento se não temos fábricas que as produzam? Seriam precisos pelo menos 2 a 3 anos para construir novas fábricas de armamento e essas começarem a elaborar como deve ser. Pelo menos 2 a 3 anos. Portanto, o que é preciso é incentivar a iniciativa privada, porque não é o Estado que faz isso, a iniciativa privada a voltar a investir na indústria bélica. Por muito politicamente incorreto que isto possa soar à esquerda, mas é isso. É preciso armas para conseguir a paz. Se a Ucrânia estiver à espera de receber munições e armas da Europa nos próximos 2 anos, por via de mais esta resolução ou carta de intenções, bem pode esperar sentada. Muito obrigado.
Eu não reparei se havia mais alguma. Ah, Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou intervir naturalmente sobre o relatório que o meu colega de bancada, Sr. Deputado José Luís Carneiro, apresentou, que me parece, aliás, ter merecido elogios do conjunto dos seus deputados, mas queria fazer 2 comentários que me perdoarão os seus deputados que intervieram, entretanto, Sr. Deputado Paulo Muniz, Sr. Deputado António Pinto Pereira e, finalmente, Sr. Deputado João Tili. Primeira nota, eu acho que ninguém ignora, e seguramente o relatório do Sr. Deputado José Luís Carneiro não o ignorou, as dificuldades e os problemas que a defesa tem em Portugal e que os temas do armamento colocam. Mas também me parece injusto que no Parlamento se abordem os temas relativos às Forças Armadas apenas do lado da problematização das Forças Armadas. Eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas e acho que espero que esse orgulho seja compartilhado pelo conjunto das bancadas. Apesar das dificuldades, as Forças Armadas participam designadamente num conjunto de missões internacionais que têm granjeado enorme prestígio para o país e que mostram que, sim, há dificuldades, sim, há problemas de recursos humanos, há problemas de equipamento, mas ainda assim acho que é absolutamente injusto e, perdoem-me, acho que do ponto de vista da imagem pública, até penalizador para o país, não é penalizador para quem exerceu funções governativas nos últimos anos, é penalizador para o país, que se descreva a situação das Forças Armadas como eu aqui ouvi descrever. Mas então como é que se explica a excelência da presença do militar portuguesa na República Centro-Africana, elogiada em todos os fóruns internacionais? Eu acho que nós temos que fazer uma intervenção que, sem diminuir aquilo que é o normal debate político do Parlamento, também não ponha em causa aquilo que é uma projeção externa do país que tem merecido elogios generalizados, até por comparação com forças militares de outros países bastante mais apetrechados que o nosso, e ainda assim são os nossos que merecem esse elogio. E, Sr. Deputado João Tili, eu ouvi com muita atenção o que disse e devo dizer-lhe que não enfio nada à carapuça de se há pessoas na esquerda, acho que também há na direita, pessoas que não compreendem o papel da defesa e do armamento como dissuasor da guerra e como promotor da paz, essa carapuça não é enfiada seguramente pelo Partido Socialista, até porque que eu saiba, mas se não for assim também estou disponível para reconhecer que eu saiba, não há mesmo nenhum dirigente do Partido Socialista a quem tenha alguma vez sido ouvidas declarações públicas de compreensão em relação ao expansionismo, eu ia dizer soviético, mas ao expansionismo pós-soviético. Não é mesmo nesta bancada e neste partido que ninguém nunca manifestou nenhuma compreensão desse tipo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Tem o deputado António Pinto Pereira ou o deputado João Tili?
Acho que os dois.
Os dois?
Acho que os dois, seguramente.
Mas um de cada vez, está bem?
Um de cada vez. Não. Eu era só para dar conta de que, de facto, nós temos tido, e aí secundamos o que disse o Sr. Deputado, um papel notável nas várias intervenções internacionais, tanto por força das Nações Unidas, como por força das missões da NATO e da União Europeia, no quadro mundial. Chefiámos a primeira ou a segunda missão na República Centro-Africana, mas estamos a falar de tropas especiais, que são, provavelmente, das melhores do mundo. Com o pouco que nós temos... Não, mas isso não tem... Mas é porque eles são mesmo bons. Se tivessem mais meios, eram melhores. E conseguíamos ter mais prestígio. Quando nós dizemos... Eu não queria entrar em diálogo direto consigo, mas eu quando digo que as Forças Armadas estão numa situação deficitária, estou a reportar-me àquilo que dizem os chefes militares. Eu não sou chefe militar, eu sou deputado. Os chefes militares dizem que foram abandonadas as Forças Armadas pelo Partido Socialista que esteve no poder nos últimos 8 anos. Não, desculpe, não foi o Chega, porque se fosse o Chega a situação era diferente. Agora, estarmos aqui a denegrir a imagem das Forças Armadas, não, nunca. 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 Somos é demasiado bons com o pouco que temos. Somos é muito bons com o pouco que temos.
Então, se me deixa só fazer a última parte. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós não denegrimos nem apoucamos as Forças Armadas Portuguesas. E quando me referi à esquerda, é uma esquerda mais à esquerda. Como se eu compreendo, não é? Pronto. Mas olha, só uma última informação. Nós nem a G3 já fabricamos, já não há G3 desde os anos 90. Portanto, nós não temos nem sequer uma fábrica, que era a fábrica de Braço de Prata, que fechou em 90, para fazer armas de guerra. Não temos nada disso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado. Ponto de registro, do ponto de vista essencial, digamos, a ampla convergência que o parecer merece da parte desta Comissão, e gostava de divergir apenas relativamente a algumas considerações que foram formuladas que não têm que ver com o parecer e, portanto, que daqui não subsista qualquer dúvida relativamente depois, à decisão da votação sobre o parecer. Eu queria chamar a atenção que, fundamentalmente, o que se reconhece no parecer e, aliás, no relatório que lhe está na origem, porque o nosso parecer, fundamentalmente, o que emite é sobre a subsidiariedade e sobre a proporcionalidade, e a sua, digamos, o seu conteúdo, a sua substância, é objeto de avaliação em sede de Comissão de Defesa. Portanto, é preciso também separar aqui as águas daquilo que nos compete e aquilo que não nos compete a nós. Mas queria lembrar de que o que se reconhece, aliás, para se tomar a própria decisão, é que o conjunto da União Europeia teve um subinvestimento no setor da defesa e na indústria militar. E é precisamente por ter tido um subinvestimento no conjunto e no quadro da União Europeia que é necessário, agora, tendo em conta as necessidades detectadas por causa da guerra da Ucrânia, que vieram tornar mais claras essas necessidades, que se está a adotar este instrumento. E por isso mesmo é que na página 3, na nota de rodapé, se diz, acentuado na sequência da crise económica e financeira de 2007 e 2008, o investimento no conjunto dos Estados-membros da União Europeia, não é em Portugal que estamos a falar, no conjunto dos Estados-membros da União Europeia, o investimento passou de 183 mil milhões de euros em 2008 para 159 mil milhões de euros em 2014, só tendo recuperado para os níveis anteriores à crise, 2008-2009, em 2018 e 2019. Tendo-se verificado entre 2009 e 2018 que os cortes efetuados pelos Estados-membros correspondem a um subinvestimento agregado de cerca de 160 mil milhões de euros em comparação com o nível de despesas existentes até 2008. Ou seja, que não haja dúvida de que o âmbito a que nos estamos a referir no relatório, em sede de nota de rodapé, tem que ver com a caracterização do subinvestimento que ocorreu no quadro da União Europeia, por força da crise financeira, que teve impactos agregados de cerca de 160 mil milhões estimados. Por outro lado, também é reconhecido, na literatura conhecida, que efetivamente o facto da Europa ter vivido um longo período de paz, levou a que as prioridades, nomeadamente com o desenvolvimento económico e com o bem-estar, tivessem estado no centro das prioridades do investimento. E bem, agora, em face do quadro geopolítico e geoestratégico que estamos a enfrentar, que a União Europeia decide, e também não se entender bem, avançar com decisões de chamar a si responsabilidades para poder não apenas tomar opções políticas e também depois encontrar os mecanismos de financiamento a essas políticas. Dado que, e por isso é que aparece a proposta, dado que, considerado o desenvolvimento da guerra, considerado o que pode acontecer, como aqui já foi referenciado, em novembro, com as eleições nos Estados Unidos, que poderá levar a que a Europa tenha também que reforçar as suas próprias capacidades. Talvez seja importante e oportuno que essa discussão se possa fazer de forma mais plena ainda em sede do plenário, na medida em que são matérias de muita sensibilidade política e por isso fica também esta sugestão, mas registro o Sr. Presidente que, de facto, os dados são muito positivos. Eu, aliás, queria também, se fôssemos, como digo, o relatório trata da questão europeia, porque é um relatório sobre a Europa. Não querendo falar sobre aquilo que foram os investimentos em Portugal, eu lembrava alguns dados importantes, que são, por um lado, a aprovação que foi feita da, lei, da nova lei de programação militar, que prevê um valor de, superior a 5.500 milhões de euros, o que significa mais 17,5% relativamente à lei de programação militar anterior. E recordo também o progresso que houve de 2.151 milhões de euros para 2.850 milhões de euros de investimento no setor da defesa. E queria chamar a atenção de um ponto que é este. Quanto ao objetivo dos 2%, que faz parte do compromisso de médio prazo, porque o é um compromisso que vai até 2030, nós, no quadro dos países da Aliança Atlântica, temos atrás de nós países como o Luxemburgo, como a Bélgica, como a Espanha, como a Eslovénia, como o Canadá, como a Itália. O Luxemburgo tem 1,01% do seu PIB. A Bélgica tem 1,21%. A Espanha tem 1,24%. A Eslovénia 1,33%. O Canadá 1,33%. A Itália 1,47%. Bom, a Itália é uma das economias mais ricas do conjunto da União Europeia. Nós estamos com 1,48%. Acima de nós, mas abaixo dos 2%, estão mais 12 países. Acima de Portugal, mas abaixo dos 2% do PIB, estão mais 12 países. Para dar alguns exemplos de países, os Países Baixos, a Alemanha, a Noruega, a Bulgária, a França, estão todos abaixo dos 2%. E, portanto, o compromisso da convergência com os 2%, e aqui a questão que se coloca é se esses 2% irão ser, digamos, o objetivo que vai prevalecer ou se, eventualmente, no futuro, se vão colocar outros objetivos no seio da própria Aliança Atlântica. Mas essa é uma matéria que já não é também objeto, digamos, do apreço a ser feito em sede deste relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos seus deputados também pelos contributos que deram.
Antes de lhe passar a palavra, foi mencionado por dois deputados a possibilidade de se solicitar, de se propor um debate temático sobre esta matéria. Mas é importante só recentrar que a competência é da terceira comissão. Nós aqui estamos, como o Sr. Deputado José Luís Carneiro frisou como autor do parecer, a avaliar os princípios que estamos obrigados a observar nas decisões das outras comissões. Portanto, aquilo que, se vos parecer bem, mas gostava de ouvir todos os grupos parlamentares sobre isso, quanto muito poderíamos propor à terceira comissão para fazê-lo em conjunto e depois vir na próxima ordem de trabalho, caso eles concordem com essa iniciativa, votarmos, porque o artigo 73 diz que a quem compete é ao Presidente da Assembleia da República, às comissões parlamentares e não ao Presidente, aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de um partido e o Governo podem propor à Conferência de Líderes a realização de um debate sobre um tema específico. Portanto, a Comissão tem a possibilidade de o fazer, mas não acho que nos fique bem propô-lo sem ouvirmos o que pensa, se for essa a vossa intenção, ou a intenção de todos os grupos parlamentares, fazê-lo sem ser de forma conjunta. Então eu queria só fazer este recentramento. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia começar a minha intervenção dando um contributo para isto que acabou de dizer e relembrando que nós temos, no âmbito da cooperação estruturada permanente, anualmente um debate na dimensão da defesa para a construção do projeto europeu. Isso já é hábito. Nós estamos aqui a suscitar um debate, não é inédito, ele é, digamos, já um debate com tradição e é o debate que estávamos a falar propor. Portanto, ele já existe e já se realiza há muitos anos com este propósito. Queria tecer aqui dois ou três comentários. É evidente que aquilo que nós e as considerações que fizemos não se prendem com a dimensão do relatório que nós subscrevemos e, aliás, tive a oportunidade na minha primeira intervenção de o dizer. Agora, também não posso deixar de, digamos, salientar duas ou três coisas. A primeira foi uma tentativa clássica do Sr. Deputado Manuel Pizarro em dizer que, de facto, aquilo que nós havíamos dito do desinvestimento efetivo nas Forças Armadas e na dimensão da defesa pelos últimos 8 anos do governo socialista,
levaram a condições que me parecem do senso comum que estão mais ou menos conhecidas. Aliás, eu recordo uma intervenção de um grupo independente de reflexão estratégica composto por oficiais generais, em que veio dizer, basicamente, que nós batemos no fundo, nomeadamente em número mínimo de efetivos militares. Estas apreciações não têm nada a ver com a colagem de nós acharmos que, de facto, temos forças armadas, do ponto de vista da qualidade, que são das melhores do mundo, que ainda mais valor têm, nestas condições de dificuldade de equipamentos, cumprirem a sua missão, mas isso não pode ofuscar a objetividade do Estado a que se deixou chegar os meios, nomeadamente os navios da Armada, em que são aquilo que nós conhecemos. Dar dois ou três exemplos. O navio Bério, um navio logístico que permite a projeção de forças, avariou e até hoje foi substituído. Como sabe, nesta cadeira e nesta sala 5, o anterior chefe de Estado-Maior da Armada, Mendes Calado, disse que a Marinha precisava dos navios patrulho-oceânicos como pão para a boca, e citei-o. Estavam na tal lei de programação militar. Acontece, como sabe, que as sucessivas derrapagens e incapacidade em lançar o concurso público fez com que até à data de hoje continue a Marinha sem o pão para a boca. São estes dados objetivos que não podem ofuscar uma realidade clara de, apesar no quadro de paz, os senhores terem deixado a defesa bater no fundo. E quando se fala aqui que o Canadá e a Alemanha não chegam a investir os 2% do compromisso NATO, ó Sr. Deputado, tomara nós que não investíssemos nas condições do Canadá ou do Exército Alemão os 2% do PIB. Quer dizer, a questão que se põe aqui é que o senhor provavelmente foi buscar os exemplos dos melhores exércitos e mais bem preparados no quadro dos parceiros da NATO. Então, este exemplo foi, se calhar, um bocadinho não pensado. Porque uma coisa é olhar para o valor absoluto, mas se vir a capacidade e o nível de operacionalidade militar de uma Alemanha, de uma França, de uma Itália, não compara sequer com os nossos navios em que a guarnição se recusa a embarcar, pondo em dúvida as condições de operacionalidade. Isso é inédito. E, portanto, estas questões a que se deixou chegar ao nível da motivação das forças, ao nível dos meios e equipamentos, ao nível, por exemplo, do arsenal do Alfeite, não sequer vale a pena nós irmos para aí. Portanto, estas circunstâncias trazem, de facto, uma debilidade exacerbada no quadro de uma guerra com a Ucrânia. E este foi o alerta e a contestação que nós fizemos na minha primeira intervenção, que, de resto, está, digamos, retratada naquela que é a condição descrita no relatório. Então, tem a ver exatamente com isso e não com os objetivos de virmos a ter maior investimento, podermos atingir os 2%, de podermos, de facto, termos uma indústria de defesa nacional ao nível das pequenas e médias empresas ou de outra escala que pode, inclusive, fazer parcerias à escala europeia. Portanto, é disso que estamos. E o nosso alerta é só neste aspecto e não se prende com o relatório em si.
Bem, o debate continua. Há mais dois pedidos. Senhor, não sei quem pediu primeiro, se foi o deputado Zé Luís Carneiro, se foi o deputado Manuel Pizarro. Muito bem.
Presidente, eu não pretendo prolongar este debate, até porque, naturalmente, respeito muito a posição do Sr. Deputado Paulo Muniz e não tem mal nenhum em concordarmos em discordar. Ora, o que a mim me parece estranho, mas mesmo estranho, é invocar a autoridade dos senhores chefes militares para explicar a situação de dificuldade das Forças Armadas. Eu estou de acordo que eles têm autoridade e estou de acordo que se explica com o que eles dizem. E depois, parecer desrespeitar a autoridade dos seus chefes militares quando há uma certa desculpabilização da decisão de militares das Forças Armadas de entrarem ou não entrarem por um navio. Eu acho que ouvi os chefes das Forças Armadas dizer que não havia nenhum motivo de segurança que justificasse isto. Acho que ouvi, mas posso ter ouvido mal.
Sr. Deputado, vamos dar aqui a palavra ao Sr. Deputado Zé Luís Carneiro.
Julgo que será a última, Sr. Presidente, agradeço imenso. De novo, julgo que será, digamos, Sim, sim, claro. Não. A última, julgo que será a última palavra que queria deixar ficar e tem que ver até com a vontade de sublinhar uma afirmação que fez aqui o Sr. Deputado Manuel Pizarro sobre o prestígio das Forças Armadas. Ou seja, é reconhecido o seu prestígio em termos internacionais, quer na operação, aliás, recordo que outras forças com outras capacidades responsáveis pela deslocação de meios europeus para um teatro bem difícil de operações acabaram por entender não ter condições para permanecer e foram as autoridades dos países recipiendários desse apoio e dessa ajuda que solicitaram a importância da presença das forças portuguesas para continuar a garantir a salvaguarda de valores essenciais à segurança dessa comunidade. Mas outro prestígio tem sido reconhecido, nomeadamente nas capacidades ligadas à dimensão da logística e da organização, das informações e da comunicação, e agora cada vez mais da utilização da própria inteligência artificial e das unidades não tripuladas relativamente às Forças Armadas portuguesas. E, portanto, é justo aqui sublinhar essa palavra que há pouco aqui foi deixada a ficar por Sr. Deputado, do prestígio que granjeiam as Forças Armadas portuguesas e por isso é que são tão solicitadas para tantos teatros de operações em todas as regiões do mundo. É tudo, Sr. Presidente, o essencial foi afirmado e, portanto, queria também agradecer a oportunidade que tive para poder colaborar neste relatório, quer à Sra. Coordenadora e aos Srs. Coordenadores da Comissão, quer também ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados e aqui também uma palavra para agradecer também esta convergência que se fez em relação às conclusões do mesmo.
Sr. Presidente,
agora.
Percebeu-se que o tema tornou-se importante aqui no decurso da nossa reunião. É um tema que, enfim, está na ordem do dia no país todo, na Europa, e eventualmente seguindo essa sua ideia de ser submetido o assunto à consideração da Comissão de Defesa Nacional e eventualmente ao plenário, era capaz de não ser mal pensado.
A ideia não foi minha, foi vossa.
Não, foi.
Agora, nós já tínhamos como o deputado Paulo Muniz recordou na sua intervenção, nós já temos solicitado, porque é de lei, que no primeiro trimestre, no âmbito da cooperação estruturada permanente, se faça um debate em plenário. Mas não impede que se possa perguntar à Sra. Comissão, enfim, se querem fazer. Eu acho que nesse debate, se for agendado, poderemos fazer o debate, que é isso que interessa. E, portanto, creio que o quanto muito também podemos é pedir aos serviços que recuperem ou tentem encontrar informação sobre esse agendamento, não é? Da previsão desse agendamento. O primeiro trimestre já passou. Sim, amanhã na conferência de líderes o assunto pode ser decidido, portanto é uma questão dos grupos parlamentares decidirem fazer esse agendamento em plenário. Muito bem, vamos dar por encerrado e agradeço a todos e em particular ao Sr. Deputado que fez uma excelente exposição. Fez uma excelente exposição relacionada com este caso e portanto vamos passar, antes de passar ao ponto número 4, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Faz favor.
Já está aprovado. Sr. Presidente, não.
Já foi.
Por isso,
agora fala mais à vontade.
É por esta razão. A propósito deste tema, e agora que tive que tomar esta responsabilidade, a nossa assessora que não se encontra hoje aqui, a assessora que apoia os deputados do Partido Socialista, a Ascensão Duarte, e não, infelizmente por razões pessoais graves, não se encontra hoje aqui connosco, a quem eu também queria deixar ficar uma palavra de agradecimento pelo trabalho que fez e também à cooperação que houve com outros serviços e com outros assessores parlamentares. Mas disponibilizaram-me um conjunto de informação. E há um conjunto dessa informação que eu acho que vale a pena ser lida, se é que algum dos seus deputados não leu. Eu não tinha lido e, por isso, gostava de sugerir que pudesse ser lida. Nós, em regra, aceitamos como boa a ideia e a informação de que o investimento em defesa é automaticamente um investimento que promove o crescimento económico. Eu vou falar por mim, portanto, ou seja, é uma afirmação que eu dava como uma afirmação que era quase que automática. Não é? Ora bom, há um conjunto de relatórios que mostram que assim não tem que ser. Não é automático que assim seja. Há um conjunto vasto de variáveis, os estudos são contraditórios e tem muito que ver com o nível de, digamos, de desenvolvimento dos países e varia também muito em função do nível de oportunidades e da forma como os países depois aproveitam essas oportunidades em termos de nichos de conhecimento. Este núcleo de estudos está disponível porque foi-me proporcionado para também, digamos, ler e estudar o relatório, a proposta, digamos, do relatório. Eu, para quem eventualmente não tenha lido, acho que é uma leitura que vale a pena porque nos ajuda a formarmos uma posição mais, portanto, mais completa sobre esta matéria. É por isso que também aqui deixei ficar na questão do parecer a importância de haver, digamos, uma inteligência nacional que saiba ter uma capacidade de perspectiva e de perceber onde estão as oportunidades. Isso, de facto, é algo de muito relevante em função desse conjunto de estudos que mostram que o efeito centrípeto das grandes economias e das grandes indústrias e das grandes empresas, até muitas das vezes a asfixiarem as possibilidades de emergência e de crescimento de iniciativas de pequenas e médias empresas é muito grande. E daí a importância de, digamos, dessa leitura, se for, portanto, possível, e para quem não tenha lido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então ao ponto número 4, outros assuntos. Há aqui um pedido de audiência com a Comissão da Federação Nacional de Estudos Europeus para a apresentação do seu trabalho e estabelecimento de eventuais parcerias, proposto para o dia 25, às 14 horas e 15 minutos, portanto, é uma terça-feira, e a ideia era que esta audiência fosse feita com a mesa e com os coordenadores dos grupos parlamentares. Dia 25, às 14h15 de junho. Ou seja, seria em dia agendado da nossa reunião, mas mais cedo. Pode ser? 14h15. Portanto, eu proporia que estivessem com a mesa os senhores coordenadores para fazermos essa audiência conjunta. Diga, senhora deputada, tem a palavra.
Só em concreto, a ser só feita pelos coordenadores, não ser de uma audiência da comissão?
A audiência... Poderia ser feita pela Comissão, mas iríamos preencher tempo na ordem do dia da Comissão. Portanto, aqui, no fundo, os coordenadores e a mesa era a versão mais reduzida da Comissão, mas também são a Comissão. Mas se propuserem, se os senhores deputados entenderem que a audiência deve ser feita por toda a Comissão, pois também podemos fazer. Farei como me disserem. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpe lá, salvo melhor a opinião, eu julgo que estas audiências são justamente marcadas com mesa e coordenadores, não obstante, qualquer deputado, enfim, normalmente, no passado, assim entendíamos. Portanto, não criar obrigatoriedade, até porque há, como se sabe, sobreposição. Eu sou suplente nesta comissão, mas sou efetivo na Comissão de Negócios Estrangeiros, que acontece justamente às 15 horas à terça-feira. Portanto, a obrigatoriedade de estarmos todos não me parece razoável. Portanto, ser mesa e coordenadores parece-me que é prática comum e bem, mas, enfim, qualquer deputado que queira e que tenha interesse, naturalmente, articula a sua vinda com os respectivos coordenadores, o que essa prática é habitual e que me parece a mais sensata. Muito obrigado.
Os senhores deputados não têm vedada nenhuma participação, podem participar em qualquer reunião e, portanto, a mim foi o que me informaram, mas os deputados mais velhos terão seguramente... Não, mais... Há mais tempo. Os acumuladores de mandatos. Exatamente. Outro assunto. Recordar o convite endereçado a esta comissão pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para participar na audição do Sr. Procurador-Geral Adjunto e Membro Nacional de Portugal no Eurojust, Dr. José Ferreira Trindade, para a apresentação do relatório anual de atividades do Gabinete de Portugal no Eurojust relativo ao ano 2023, a decorrer no dia 6 de junho, às 16 horas. É apenas um lembrete que faço aos senhores deputados. Uma recordatória, se quiserem. E, por último, dizer-vos que a audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que nós propusemos para o dia 11 de junho às 10h30, portanto, na próxima terça-feira, ainda aguardamos confirmação. Portanto, ainda não está, mas mal haja confirmação. Ainda hoje houve outra insistência. Mal haja essa confirmação, daremos nota até pelos meios mais expeditos, como o WhatsApp e o e-mail. E, portanto, uma vez que já não teremos outra reunião, até lá. É que a grelha foi aprovada com 2 horas para a audição, e então teve que se antecipar. É isso que me está aqui a dizer o Dr. Gonçalo. Mas foi aprovada essa grelha pela Conferência de Líderes, portanto, é algo que nos ultrapassou. E, portanto, a hora que nós tínhamos pensado realmente era essa, Sr. Deputado, mas foi antecipada aqui para os serviços para dar cobertura à decisão da Conferência de Líderes. É assim, não é, Sr.
Mas ainda assim sujeita à confirmação da vinda do Sr. Ministro?
Do gabinete do Sr. Ministro, imagino que do próprio Ministro, e, portanto, estaremos a aguardar essa confirmação para dia 11 às 10h30. Em relação, por último, dos outros assuntos, os trabalhos futuros, só relembrar, porque vai havendo ajustes, portanto, dia 11, esta audição com o Sr. Ministro, mas sujeita à confirmação. Como sabem, é pré-conselho informal do dia 17, por isso estamos a propor esta audição. Dia 13 e 14 haverá a minha participação no âmbito da COSAC numa reunião internacional. Dia 17, a tal reunião informal dos dirigentes. Dia 18 e dia 25, reunião da CAI, às 16 horas. Dia 26, audição da avaliação do Conselho Europeu de 27 e 28 de junho, também com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Dia 27 e 28, Conselho Europeu. E depois entramos em julho e não valerá a pena estar já a abordar julho. Portanto, ficam aqui repassar do agendamento deste mês. Tudo ok, portanto não há nenhuma,
Sr. Presidente, será
nenhuma
que
dúvida. Diga, Sr. Deputado.
Podia-nos fazer o favor de enviar por escrito esse agendamento?
Sim, claro que sim. Sim, peço.
Ou até pelo WhatsApp, eventualmente.
Sim, sim. Sim, sim. Sim, mandamos por e-mail, está aqui o Dr. Gonçalo, tem-se já preparado e envia para os vossos e-mails. E agora o ponto número 5, apreciação e votação da ata número 6, de 22 de maio de 2024. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Muito obrigada pela vossa colaboração, pelo vosso debate, que foi vivo, mas não excessivo, e isso é de registar. Também não podemos ser só assim muito, muito morninhos, às vezes tem que haver um bocadinho de vivacidade. É sinal que nos interessamos e queremos saber e que as perspectivas estão em confronto. Portanto, muito obrigada, o resto uma boa tarde. E continuação de bom trabalho para todos.